A Pontifícia Academia das Ciências promoveu recentemente no Vaticano o Encontro Internacional sobre o Tráfico de Órgãos e Turismo dos Transplantes. O transplante de órgãos é um desenvolvimento fantástico da medicina, uma tecnologia incrível que salva vidas. Mas, infelizmente, por causa da escassez de órgãos disponíveis, o tráfico de órgãos, crime silencioso e lucrativo do século XXI, fornece órgãos a pessoas com recursos econômicos que viajam para áreas desfavorecidas do planeta, onde outras pessoas cedem um rim ou um pedaço de fígado em troca de dinheiro. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, intitulado Diretrizes para uma Política de Doação e Transplante de Órgãos Humanos, a falta de órgãos levou muitos países a elaborar procedimentos e sistemas destinados a aumentar a oferta, mas, lamentavelmente, estimulou o tráfico comercial de órgãos humanos, sobretudo de doadores vivos, não aparentados com os receptores. No Brasil, as instituições médicas garantem que é difícil um órgão ser transplantado irregularmente. Porém, em países como Índia e Paquistão, existem uma fila de pessoas dispostas a vender seus rins e parte de seu fígado. Na China, os órgãos são geralmente de prisioneiros executados. Estima-se que 90% dos órgãos do país provém de presos mortos. A China afirmou que suspenderia por completo a utilização de órgãos de presos executados para transplantes a partir de 1º de janeiro de 2015. A participação dos representantes chineses no encontro realizado no Vaticano foi criticada pelos médicos contra a extração forçada de órgãos, pois não há garantias de que o governo chinês tenha realmente abolido o seu programa de extração de órgãos. O doutor José Medina Pestana, professor titular e chefe do setor de transplante renal da Universidade Federal de São Paulo, foi um dos representantes no Vaticano da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos. A propósito desse tema, eis o que disse.
Esse tema no Brasil, ele não ocorre. Então, no Brasil, tem um programa de transplante muito bem estabelecido, com controle do Ministério Público, com controle dos conselhos regionais e federais de medicina. Então, isso não acontece no Brasil, mas é importante conhecer o que está acontecendo no resto do mundo, na África, na Índia, na China, para que nós mantenhamos a vigilância para evitar que isso aconteça no Brasil.
Como é, no geral, a realidade? Porque são duas realidades incompatíveis, né? Transplantes e tráfico de órgãos.
Na verdade, é difícil, ninguém tem uma dimensão exata do que ocorre. Imagina-se que 1% dos transplantes feitos no mundo deve ser realizado de maneira irregular. Mas isso é difícil demonstrar, porque isso não tem registro. A forma de você controlar isso seria proibindo o médico de fazer isso. O médico que fizer isso, ele perde a licença, ele vai para a prisão. E proibindo os hospitais que fazerem isso. Se o hospital que fizer isso fechar, esse programa desaparece no mundo todo. É difícil entender tudo isso, é difícil você conseguir regular tudo isso. É importante a discussão para você, principalmente, levar o que está acontecendo nos países onde isso não existe, a forma como isso foi evitado em alguns países, para que os países onde isso ainda existe possam tomar medidas semelhantes.
E o que a Igreja Católica, a seu ver, pode fazer para controlar e combater isso?
A Igreja Católica pode ajudar aumentando o número de transplantes com doador falecido, recomendando o aumento do número de transplantes com doador falecido. No Brasil, nós temos um suporte religioso enorme. A Igreja Católica no Brasil dá um suporte enorme, por isso que nós temos sucesso com o transplante de doador falecido no Brasil enorme. Hoje, de cada 3-4 transplantes que nós fazemos no Brasil, 3 é com doador falecido. Isso, parte disso é graças ao suporte da Igreja Católica. Nós podemos ter um suporte um pouquinho maior, se a Igreja Católica colocar entre os atos de misericórdia, que são atos que vêm, são atos medievais que vêm desde o início da cristandade, colocar também um ato contemporâneo, que é a doação de órgãos, entre os atos de misericórdia. Isso dá um status espiritual maior para quem se torna doador, a família fica mais gratificada com isso e a chance da família autorizar a doação é maior. Então, isso é importante. Essa posição, a Igreja já apoia bastante, mas se ela conseguir dar um apoio um pouquinho maior colocando a doação de órgãos após a morte como um ato de misericórdia, isso certamente dá um status espiritual maior para a pessoa que doou, para a família que está autorizando a doação e faz com que o número de doadores efetivamente aumente.
O senhor quer completar com mais alguma coisa? Deixa uma mensagem também para os nossos ouvintes.
Aqui eu estou representando o Brasil, representando a Sociedade Brasileira de Transplantes de Órgãos e muito feliz porque nós temos um programa de transplante de órgãos muito efetivo no Brasil. É o segundo maior programa de transplante do mundo e é o maior programa público de transplante de órgãos do mundo. É justo. É transplantado quem é o primeiro da fila.